Bom dia, bom dia. O fim e o novo começo. Tão importante a gente poder falar sobre isso, e a gente tem visto nesse mês já algumas coisas sobre essa questão do fim e do novo começo. Nós já ouvimos sobre a segunda vinda, sobre os sinais dos tempos, sobre o arrebatamento, e hoje a gente vai dar continuidade a essa série. Então, que Deus continue falando com a gente. Eu vou pedir para que a gente possa estar conectado. A gente vai falar muito sobre Romanos no capítulo 8. Então, você que já quiser deixar aberto Romanos no capítulo 8, a gente vai usar a NVT, a nova versão transformadora. Então, fique à vontade já para deixar aberto. Existe um pássaro na mitologia grega que é um pássaro chamado Fênix. É uma ave, um pássaro muito bonito e muito forte. E a representação desse pássaro, ela é muito interessante e muito usada em tantos e tantos locais. É um pássaro que diz, né, a mitologia ia dizer que vivia mais ou menos entre 500 a 600 anos que esse pássaro vivia. E ele vivia no deserto e era um pássaro forte que tinha essa questão da força e da vitalidade como alguns dos seus símbolos. A grande curiosidade é que dizia que esse pássaro, quando ele estava chegando já mais próximo à fase de decadência, de morte, quando ele estava se aproximando da morte, e que esse pássaro, ele construía um ninho para si e ele entrava em autocombustão. Isso quer dizer, ele se queimava a si mesmo, ele queimava-se a si mesmo, e dessa forma ele renascia depois das cinzas para ter um novo ciclo de vida. Então, esse é o mito da Fênix, esse pássaro que é tão ouvido e tão falado. Talvez a gente tenha pessoas aqui que têm uma tatuagem de uma fênix. Muitas pessoas usam essa imagem justamente para dizer: olha, eu fui até o fundo do poço, mas eu renasci, mas eu revivi. Então, existem músicas a respeito desse pássaro, existe pelo menos uma série nos serviços de streaming que tem o nome desse pássaro, se eu não me engano, Rising as a Phoenix, eu não lembro o nome exatamente, mas então, assim, tem inúmeras referências a esse pássaro no nosso mundo hoje. Por quê? Porque parece que nós temos sim essa necessidade de mostrar que, olha, a gente pode até chegar nas cinzas, mas a gente precisa ressurgir. A gente não pode ter o final. E a gente tem falado tanto sobre isso aqui. E aqui é o fim e o começo. É sobre isso que a gente tá vendo. Fim e um novo começo. Mas parece que o que a gente vive por aqui realmente está apontando para o fim. Mas e esse novo começo? Então, nós temos ouvido ao longo desse mês sobre esse novo começo e sobre a necessidade desse novo começo. Porque esse é um anseio. O fim, ele não é natural para nós. Por quê? Porque ele não era para ser natural. Então, quando as pessoas buscam referências, por exemplo, em algum local dessa questão de recomeçar, de reviver, de retornar à vida, é por quê? Porque isso não é natural, o final não é natural. Nós temos esse anseio dentro de nós que clama por eternidade. Se a gente tem esse anseio dentro de nós que clama por eternidade, então é porque talvez nós fomos criados para algo muito maior do que isso aqui. Nós fomos criados não para ter um fim e um fim triste nas cinzas, mas nós fomos criados para ter vida. E é isso o que a gente pode experimentar, né? A gente vai experimentar, infelizmente, esse estado de decadência nas nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, o que que a gente faz? Quando a gente se reúne como igreja, a gente pode cantar músicas como algumas das que a gente cantou aqui. A gente cantou músicas de louvor a Deus, músicas onde a gente pode se voltar a Deus e pode falar: ó, nós queremos intimidade contigo, nós desejamos intimidade contigo. E nós desejamos o quê? Mais de ti. E aí, uma das coisas que a gente cantou foi: teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Que é uma referência à oração do Pai Nosso. E ainda diz assim: deixa o céu descer. Que é uma referência ao quê? Venha o teu reino. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, ele ensinou como uma das frases diz: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Como a tua vontade é feita nos céus, que a tua vontade seja feita aqui na terra. Nós ansiamos por essa vontade, nós ansiamos por uma perfeição. A natureza toda clama, tudo em nós clama por algo novo, por algo diferente. Mas parece que a gente não tem saída aqui. E realmente aqui não tem como, a gente não tem nada que nos apresenta uma saída que nos satisfaz. Mas o que a gente vê aqui é que nós somos ensinados por Jesus, então, a ter essa esperança. E nós somos ensinados por Jesus a clamar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. E o interessante é que não é sobre nós abandonarmos esse mundo, mas nós estarmos esperando por um mundo transformado. Então, existem, inclusive, linhas e pessoas por aí, às vezes cristãos, que pensam, não, como a gente está esperando um novo mundo, a gente está esperando um novo começo, então a gente já não deve ligar para esse. Não, nós não esperamos dessa forma. A gente se espera assim como nós já vimos, nós esperamos como Jesus nos manda esperar. De uma forma com essa vontade, esse desejo ardente dentro de nós que Ele venha, mas enquanto isso nós estamos aqui para mostrar que sim, esse mundo vindouro, esse novo começo, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro por quê? Porque ele já começou dentro de nós. É isso que Paulo vai falar. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma das suas cartas maravilhosas. E ele vem construindo uma argumentação. Paulo, desde o capítulo 1, ele vem construindo uma argumentação e dizendo que o quê? Que nós somos, sim, justificados quando nós temos a Cristo. Quando estamos em Cristo, nós somos justificados. Quando estamos em Cristo, nós não temos agora a condenação. Mas o que ele vai mostrar também é a realidade de quem não tem Jesus. Então, eu não sei qual que é a situação de cada um de nós aqui hoje. Talvez tenham pessoas, a gente cantou sobre intimidade, essa questão de ter uma intimidade com Deus. Talvez tenham pessoas que tenham intimidade com Deus. Talvez tenham pessoas distantes de Deus. Talvez você que esteja aqui, talvez seja até um pouco avesso a essa questão de Deus. Mas vamos ouvir o que Paulo pode falar sobre isso. Então, lembrando que decadência é a realidade na nossa vida. A gente nasce, cresce, né? Aquela velha história que a gente vê na natureza como um todo. Nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a natureza da nossa vida aqui. Mas, lembrando que se a gente tem esse desejo tão forte dentro de nós, esse anseio por vida, então nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos de uma resposta além de nós mesmos. Uma resposta que vem de encontro a esse desejo ardente dentro de nós. Então, a fênix, ela pode ser esse mito que realmente é só um símbolo, mas nós precisamos de algo quê? Então, algo palpável, porque não é apenas um símbolo. Nós queremos o quê? Nós ansiamos por uma realidade de vida. Paulo, no capítulo 8, no verso 1, a gente vai começar no verso 1, e logo no verso 1 a gente pode ver Paulo dizendo assim: agora, portanto. Bom, a gente já viu várias vezes, quando a gente vê um portanto, a gente tem que ir para o verso anterior, pelo menos para o trecho anterior, para a gente entender do que Paulo está falando. E Paulo, no capítulo anterior, ele praticamente, no final do capítulo, ele diz o seguinte: quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Quem? Quem vai me libertar desse corpo mortal, dominado pelo pecado? E aqui ele está apresentando o quê? O pecado nos domina. Então, a morte, ela é natural para nós, por quê? Porque o pecado está aqui no mundo. Então, como nós temos o pecado no mundo, o pecado dentro de nós, isso nos aprisiona e isso leva à morte. Então, Paulo, ele diz isso no final do capítulo 7. Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Corpo mortal. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, existe uma resposta. Quem me libertará? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, existe uma resposta, apenas uma resposta. Nada vai nos livrar da mortalidade do nosso corpo, da decadência do nosso corpo e da nossa vida. A gente cresce, as nossas células, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está em constante mudança, E a gente cresce e, de repente, está na juventude, onde a pele está mais lisinha, onde está tudo mais direitinho, e daí depois a gente vai chegando no momento da vida onde parece que as coisas começam a mudar. Eu já estou nesse declínio, o pezinho já quase na cova já. Mas eu vou trazendo mais gente comigo, porque a gente não vai para a cova junto, né? Mas todos vamos chegar lá um dia, a não ser que Jesus venha antes. E o que o Paulo coloca aqui, ele coloca que nós temos sim uma esperança em Jesus. Então, é Jesus que vai me livrar desse corpo mortal. E aí, então, no capítulo 8, no verso 1, ele diz, agora, portanto, já não há nenhuma condenação. E olha só, já não há nenhuma condenação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo coloca, olha, não há condenação. Então, ele acabou de falar ali atrás. Então, o pecado causa morte. Mas, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Já não há mais nenhuma condenação. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então sim, nós todos aqui vamos experimentar, se Jesus não retornar antes, nós todos vamos experimentar a morte física, a morte aqui. Mas a lei do pecado, porque essa, a lei do pecado ela continua imperando aqui, só que para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós não temos mais a condenação. Então agora, o que acontece? Nós temos a lei do Espírito, são aqueles que vivem pela lei do Espírito que dá vida e liberta da lei que traz a morte. Então a morte aqui passa a ser apenas um estágio. Essa é a nova realidade para aqueles que estão em Jesus. A palavra é muito clara. Para aqueles que estão em Jesus não há condenação. Porque, sim, existirá um julgamento, todos nós estaremos perante o justo juiz. E esse julgamento, para muitos, ele vai ser um julgamento de alegria. Porque é o julgamento para que as coisas sejam feitas justas. Porque aqui são tantas e tantas injustiças. Mas ele é o justo juiz que vai fazer as coisas justas. E aqueles que estão em Jesus, em Cristo Jesus, não há condenação. Em Cristo Jesus há essa redenção dos pecados. Nós somos salvos do pecado em Cristo Jesus. Então, esse trecho ele é fundamental para a nossa fé, para a fé cristã. Ele é fundamental para o que nós cremos. E o que nós vemos? Nós vemos que Paulo vai falar que a natureza geme. Tudo geme. A gente está ansioso, nós somos ansiosos por algo novo, por uma novidade de vida. Nós não queremos o que está aqui, porque o que está aqui não está funcionando. E não vai funcionar. Não vai funcionar em total harmonia, não tem como. Nós temos ouvido isso ao longo dessa série. Não tem como as coisas aqui, a gente tem que viver sim, à luz da esperança e não à luz do desespero. Por mais que nós estejamos num mundo com tantas catástrofes e tantos problemas, nós não vivemos à luz do desespero. Porque o Espírito que está em nós, é o Espírito agora que dá vida. Nós vivemos agora sob a lei do Espírito que traz vida. Mas sim, então existe esse desejo, esse grito, esse anseio por harmonia, por paz, por tranquilidade, por justiça, por bondade, por amor, um amor verdadeiro e não um amor fake. É isso que nós temos, que nós ansiamos. E nós ouvimos também como Jesus vai falar sobre essa questão das dores de parto em Mateus, no capítulo 24. Nós já ouvimos sobre isso. Então, sim, existem essas dores que têm sido acentuadas em intensidade e em frequência. Têm sido mais frequentes e mais fortes, como a gente vê. Então, é a natureza, a própria natureza clamando, a humanidade clamando. A gente precisa de uma solução. São as fomes, são as epidemias, pandemias, catástrofes naturais. E como nós também já ouvimos, né, na revista Forbes desse ano, que mostra que os catástrofes naturais aumentaram significativamente nos últimos anos. Então, sim, isso vem acontecendo. Nós precisamos de uma solução. Nós gememos por isso. A criação grita por mudança. E é muito bonito a gente ver movimentos que se preocupam com a criação. Movimentos que olham, que são aqueles que têm uma causa, e uma causa digna, como cuidar da criação. Seja a criação humana, que é importantíssimo, seja a criação natureza como um todo. São importantíssimos esses movimentos. Isso quer dizer, nós temos dentro de nós esse desejo de precisa haver algo novo, precisa haver mudanças. Mas o que, que Paulo vai falar sobre isso? Paulo vai falar sobre isso, ali, ele continua no capítulo 8, e lá quando chega no verso 19, ele diz o seguinte: pois toda a criação aguarda com grande expectativa um dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então, toda a criação aguarda com grande expectativa. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então, qual é essa decadência que escraviza? Nós fomos submetidos agora, toda a criação, infelizmente, foi submetida ao que é o poder do pecado. O poder do pecado, ele veio, ele manchou a humanidade e ele manchou toda a criação. Então, agora, toda a criação padece por causa do pecado. Então, essas catástrofes que nós vemos, elas são o quê? As catástrofes naturais são fruto do pecado. Essa desarmonia, quando o pecado entra, quando não é a vontade de Deus, quando não é a plenitude de Deus entre aqueles que ele criou, o que, que acontece? Essa desarmonia, esse desequilíbrio que é o que nós vivemos. Então Paulo vai dizer, a natureza geme. A natureza geme. E ela geme por quê? Porque ela deseja, ela espera com grande expectativa a criação, grande expectativa que a criação seja gloriosamente liberta da escravidão do pecado, da escravidão dessa decadência. É isso que Paulo vai dizer. Então, sim, existe um clamor muito forte, um clamor verdadeiro por uma mudança. O pecado fez com que nós, que éramos os cuidadores, passamos a ser os opressores da terra. Então nós vemos lá Gênesis capítulo 2, onde nós vemos o que é chamado de mandato cultural, que vai dizer, olha, vocês estão vendo, vocês vão dominar a terra. Vocês vão governar a terra e os animais. Dominar não no sentido de oprimir, mas no sentido de cuidar. E isso vai ser reafirmado no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis é dito que Deus coloca a natureza para que o homem cuide dela. Só que, infelizmente, nós não conseguimos fazer isso. Porque o pecado está dentro de nós. O pecado tem dominado a humanidade. E isso causa esse desequilíbrio e esse problema todo que nós vivemos. Mas Paulo continua dizendo no verso 22. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Então é interessante como Paulo vai se referir também ao que o próprio Jesus disse. Como em dores de parto, toda a criação geme. E nós, os que cremos, também gememos. Então é uma necessidade nossa. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação de glória futura. Então nós já temos resquícios, nós temos dentro de nós já uma antecipação de algo que vai haver. Então, quando a gente está aqui, quando a gente se reúne como igreja, quando a gente pode louvar a Deus como igreja, juntos, é de uma preciosidade enorme. E que talvez muitos de nós só vamos dar valor quando a gente não tiver isso. Porque muitas vezes a gente não percebe que a possibilidade que a gente tem de sair das nossas casas num domingo de manhã e a gente se reunir para a gente estar junto, que isso é extremamente precioso. Nós juntos, podendo dizer, Senhor, é sobre você, Senhor, a nossa vida é tua, a história é tua, eu te desejo mais, eu quero te conhecer mais, eu quero experimentar mais dessa antecipação gloriosa, mas parece que são tantos cristãos que têm se conformado em viver simplesmente com um sistema mundano. Isso me basta, eu estou no conforto, aqui está de boa, vou ficar em casa mesmo, não vai ser hoje, não vai dar, está tranquilo, está tudo bem. Mas essa antecipação gloriosa, antecipação do quê? Antecipação de como vai ser? Mas nós lá estaremos com o Pai. Nós estaremos, será Deus, a Trindade vivendo entre nós. Nós precisamos antecipar isso com desejo, com coração ardendo, sim, eu quero. Que nós possamos estar como igreja reunidos de forma tal diante de Deus que a gente não tenha às vezes palavras, que às vezes a gente se derrame diante de Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Porque se Ele é a vida, e a vida abundante, a vida plena, o que mais que eu posso desejar senão Ele? E Paulo continua dizendo, então em nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Então, a natureza geme, mas o nosso corpo também geme. Então existem sim essas dores de parto. Nós estamos, por um lado, gritando essa palavra em aramaico, que é Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Muda. Toda a natureza muda. Toda a natureza geme. Todos nós precisamos dessa mudança. Isso é um fundamento da fé cristã. Nós ansiamos pelo dia em que o céu e a terra se beijarão. Porque no início era assim, Deus e humanidade conviviam juntos ali no jardim. Essa era a realidade, era a fusão de céu e terra. Por isso que quando nós cantamos, deixa o céu descer, quando Jesus fala, venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nós vemos que em Apocalipse mostra que isso vai acontecer. Então nós precisamos, a gente precisa estar esperando isso ansiosamente. A gente precisa estar esperando com todas as nossas forças. A gente já precisa estar vivendo os sinais dessa nova e gloriosa vida que nós teremos. É isso que a gente vê, por exemplo, em Apocalipse no capítulo 21, que vai dizer que então vi um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Tudo vai ser recriado. A gente não vai desperdiçar a natureza, não, ela vai ser recriada. Será Deus e humanidade juntos, num novo céu e numa nova terra. Essa é a união que nós aguardamos. É tudo novo, é terra nova, é a terra, a criação em harmonia. Mas e nós? E o nosso corpo? O que que acontece com o nosso corpo? E Paulo vai falar sobre isso. E aí eu quero lembrar de de alguém que foi uma figura muito importante no snowboarding. Nesse esporte, né, que basicamente o surf ou o skate na neve, né, o snowboard, teve um cara chamado Jake Burton, e ele foi um cara muito importante. Ele é considerado como o pai do snowboard. Por quê? Ele foi um dos caras que, não necessariamente o inventor, inclusive ele vai dizer que ele mostra vídeos de pessoas fazendo snowboard já na década de 20, em 1920. Mas, mais para frente, ele acabou incentivando o esporte de uma forma tão, tão forte, tão grande, que ele é considerado o pai do snowboard. E é interessante, porque esse era um cara que ele é descrito por muitos como alguém que amava a vida. Amava a vida. O filho dele, tem um documentário sobre a vida dele, onde o filho dele dá um depoimento que fala, teve uma vez que o nosso gato chegou com um pássaro na boca, e chegou na cozinha, e aí meu pai pegou esse pássaro da boca do gato, colocou em cima da mesa, e começou a fazer massagem cardíaca no pássaro, inclusive soprando no bico do pássaro, para que ele pudesse viver. E aí o filho dele diz assim, fui aí que eu percebi como meu pai era apaixonado pela vida. E é tão bonito a gente ver pessoas apaixonadas pela vida. Mas o que acontece na vida desse cara, e ele cresce bastante, ele cresce em fama, a sua empresa cresce, se torna uma das maiores fabricantes de snowboard, mas aí em 2011 ele tem uma primeira doença, ele começa a ficar mal de saúde, tem uma primeira doença e fica acamado por um bom tempo. Depois ele era forte, apaixonado pela vida e ele volta. Depois em 2014 ele tem uma outra doença, acaba sendo acamado novamente, ele tem uma doença degenerativa, onde ele perdeu a visão, ele perdeu a capacidade de engolir, de se movimentar, e os médicos falaram, olha, não tem, agora, na verdade, em pouco tempo, você vai perder tudo mesmo. Pois ele vence. Ele não se deixa dominar, ele luta e ele vai melhorando. E em poucas semanas depois, ele já estava fazendo, praticando snowboard de novo. Jake Burton. 2015, vem novamente um outro problema que ele tem, se eu não me engano, um problema no joelho, tem que fazer uma operação, vence de novo, daqui a pouco ele está praticando esporte novamente. Ele tinha uma meta de 100 dias por ano, ele está praticando o snowboard. 100 dias por ano. Ele já estava com seus 60 anos e continuava vencendo e fazendo seu snowboard. Até que chega um momento onde vem novamente uma doença sobre ele e em 2019 ele não aguenta, poucos dias depois, aí ele falece aos 65 anos de idade. Alguém apaixonado pela vida, alguém que influenciou tantas pessoas, ele costumava dizer Dear Rider, né? Então, querido... pessoa que faz snowboard, ele costumava dizer, tenha o máximo de diversão possível. Se divirta o máximo possível. E sim, isso é muito bom. Nós precisamos tirar o máximo da vida. E é isso que ele dizia. Mas a sua carta final, quando ele foi acamado já em 2019, e viu que não, né, ele tinha... sido acamado e não sabia o que ia acontecer, e ele escreveu da seguinte forma, mandando uma carta para para a sua empresa e para as pessoas que o seguiam. Ele colocou o seguinte, por mais que eu tenha medo do que estou enfrentando, é mais fácil lidar com isso quando você sabe que tem uma família que vai continuar. É mais fácil você saber que tem uma família, de você levar tudo, quando você sabe que tem uma família que vai continuar. Infelizmente, então, Jake morreu em 2019, mas esse desejo da família continuar e pessoas continuam levando o legado do snowboard. Mas nós precisamos mais do que uma continuação apenas do nosso trabalho, apenas das nossas paixões aqui. Nós clamamos para uma continuação maior. E aí Paulo, no verso 11 do capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Quando nós estamos em Jesus, que é o que Paulo, todo o argumento que Paulo vem construindo, e como ele começa aqui esse capítulo, quando ele vai dizer, nós que estamos em Jesus, então, agora temos esse Espírito de Deus que habitava em Jesus e que ressuscitou Jesus dos mortos. E esse mesmo Espírito também trará vida a nossos corpos mortais. Natureza nova, novos céus, nova terra, nova criação. Novos corpos, sim, é isso. Nós somos a família que vai continuar. Por quê? Porque Deus é aquele que nos faz novos. Nós temos um pai, o pai dessa família, que nos faz novos. Nós temos esse irmão mais velho, esse irmão primogênito, que Paulo vai falar ao longo desse capítulo, que esse irmão, ele veio como antes de todos, para apontar o caminho. Jesus, o Deus, o ser humano total, completo. Nós somos seres humanos falhos. O que nós iremos experimentar é a verdadeira humanidade. Porque nós não sabemos o que é ser humano de fato. Só Jesus sabe. E é isso que nós vamos experimentar. E é interessante porque Paulo vai falar numa outra carta que a morte é o último inimigo a ser destruído. Então, sim. A gente vai experimentar a morte física aqui, porque a morte é o último inimigo a ser destruído. Mas a morte aqui, ela vai ser simplesmente uma passagem de fase, para muito melhor, para aqueles que creem, que confiam em Cristo. A gente vai ver que Paulo diz nessa carta aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos enterrados, o nosso corpo é enterrado em fraqueza. É a decadência, nosso corpo é enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Ressuscitará em força. Lembra da história da fênix, que ressurge das cinzas? Uma ave forte, símbolo de energia, de força, de vida. Lá é apenas um mito, mas a nossa vida, na nossa vida será realidade. Nós somos criados para isso. Nós vamos experimentar isso. O corpo débil, fraco, derrotado pela morte, será ressuscitado em força, em sentido de vida. A imagem da fênix é apenas um mito, mas na nossa vida será realidade. Nós aguardamos, então, essa realidade. E não é isso que nós dizemos no credo? Todo mês, aqui na ceia, a gente recita o credo. Então, nós cremos na ressurreição do corpo. Serão os nossos corpos transformados. Cuide de seu corpo. Os nossos corpos serão transformados, mas são corpos débeis, fracos, problemáticos, sujeitos à doença, à decadência, mas os nossos corpos serão transformados. Essa é a nossa realidade. Seremos, então, totalmente humanos. Mas e qual que é a sua realidade? Qual que é a minha realidade? Em Jesus, o fim não é somente o fim. Em Jesus, o fim é um novo começo. Em Jesus, a morte, ela não tem a última palavra. Em Jesus, a morte é apenas uma passagem de fase para nós estarmos juntos com Ele. E eu queria ler esse trecho de Atos, no capítulo 3, no verso 19 a 21, que diz o seguinte, Atos, capítulo 3, versos 19 a 21, onde é um discurso de Pedro, e Pedro vai dizer o seguinte: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu. Então, sim, o que nós precisamos é confiar completamente em Jesus. O que nós precisamos é a gente se arrepender. É esse o argumento que Paulo vem construindo ao longo do livro de Romanos. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos sujeitar agora a Cristo, a essa nova lei. Que não seja a lei da carne, a lei do desejo humano, a lei da vontade humana que prevaleça sobre nós. Mas que seja agora a lei de Cristo. Que seja agora essa lei do Espírito que traz vida. É uma lei que traz vida, e não que poda a vida, mas que traz vida e vida plena. E Pedro, em consonância, que ressoando o que Paulo diz, ele está aqui também dizendo o quê? Arrependam-se, porque existe esse Jesus, é ele que faz novas todas as coisas. Então, sabe essa dor que você sente, esse buraco, esse vazio, essa tristeza, essa ansiedade, essa depressão, essas doenças, essas dores físicas, emocionais, psicológicas, tudo isso nós seremos libertos se tão somente confiarmos em Jesus, se tão somente entregarmos todo o nosso caminho para Ele, se tão somente nos arrependermos dos nossos pecados e nos submetermos a Deus. Bernardo Shaw, o amigo escritor, ele diz o seguinte em seu livro, é O Enredo da Salvação: ser salvo é ser salvo do desespero, dos medos, da incerteza, das doenças físicas, das doenças emocionais, psicológicas. Essa esperança, portanto, não é uma fantasia que nos leva a fingir que está tudo bem, quando não está. A esperança cristã bíblica é a certeza de que, ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte, o nosso Senhor Jesus, o bom pastor, que entrega a sua vida e a toma de volta, esvaziou o sepulcro e ocupou o trono, tomando em suas mãos as rédeas da minha história e da sua história. Sim, então agora essa é a nossa vida. Agora o que nós podemos é sim desfrutar desses resquícios, dessa antecipação que o Espírito nos mostra. Se você já tomou essa decisão de seguir a Cristo, que que bênção, nós nos alegramos contigo, se você já tomou essa decisão de se arrepender, de pedir perdão pelos seus pecados e seguir a Cristo. Se você ainda não tomou, se você não tem certeza dessa salvação, se você não tem certeza de que a sua vida foi feita para algo mais, de que na tua vida, nas nossas vidas, a Fênix, a imagem da Fênix não é apenas mais um mito, mas sim ela se torna realidade em Cristo Jesus, se você deseja fazer isso, vem conversar com a gente. Vem conversar com a gente, se você quiser se manifestar e depois vir conversar com a gente, nós orarmos juntos, será um prazer a gente atender e a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque Jesus diz o seguinte: vejam, faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso 5. Faço novas todas as coisas. Então você e eu, nós podemos ser aqueles que verão e experienciarão a nova criação. Teremos novos corpos, corpos glorificados, não débeis e fracos, mas corpos fortes e cheios de vida. Você e eu seremos essa família que Jake Burton falou. Você e eu seremos a família que vai continuar. A família que continua para sempre. Se tão somente crermos no amor do sacrifício daquele que se entregou por nós. Que Deus te abençoe, seja uma bênção.